Copa do Mundo. Jogos das oitavas de final terminam na terça-feira.
Agora 6:02, o Jornal Estadual está ao vivo, transmitido pelo nosso canal no YouTube na Rádio Tabajara. E você pode acessar também no site radiotabajara.pb.gov.br e ainda o aplicativo Rádio Tabajara FM, que pode ser baixado gratuitamente no seu celular.
E em virtude das regras da Justiça Eleitoral, até as eleições de outubro, nossos canais para comentários estarão indisponíveis.
Agora 6:02, muito bom dia para você que já está aqui acompanhando a nossa programação, iniciando uma semana, iniciando a segunda-feira com a sua companhia. Claro, também estou na companhia dele, Francisco, muito bom dia.
Muito bom dia, Sueli, para você, cumprimentar também Maurício e Carol que estão com a gente aqui no estúdio e, claro, cumprimentar de modo especial você, nosso ouvinte, internauta, que nos acompanha nessa segunda-feira, 6 de julho de 2026. Desejo aí que você tenha um dia muito abençoado, muito produtivo, que seja uma semana de muita paz, de muita saúde, que a gente possa seguir aqui comentando as principais informações, as principais notícias da nossa região e trazendo muita informação de qualidade para você. Segunda-feira com um sentimento misto aqui na redação, viu, pessoal? Misto porque a gente tem o sentimento negativo, né, pela perda do Brasil no jogo de ontem, mas também tem um sentimento muito positivo, porque hoje é um dia muito especial, aniversário da nossa querida Sueli Gonçalves. Cadê os parabéns, Maurício?
Pois é, menino. Muito obrigada.
Em nome de toda a redação aqui do Jornal Estadual, da Rádio Tabajara, desejo muito sucesso, muita saúde para você, Sueli. Enfim, que vocês tenham aí uma vida plena, cheia de saúde e de paz, e que a gente possa continuar aqui seguindo junto, firmes e fortes aqui no JE, para poder sempre levar informação de qualidade aqui para o nosso ouvinte.
Perfeito, Francisco, muito obrigada pelo carinho, todos que estão conosco aqui, você também que está ouvindo. Pois é, eu amo o meu aniversário. Para mim, dia de aniversário deveria ser feriado nacional, pelo menos para mim, né?
Acho justo.
Eu acho justo, mas agradecer pelo carinho de todos, e é isso, né? Vamos chegando à nova idade, vamos ver aí o que é que ela nos proporciona. O ano passado foram muitas surpresas boas, né? Tanto que eu fecho uma idade iniciando nesse novo horário, iniciando aqui no Jornal Estadual, e já dizendo e já adiantando, né? Vez em quando eu vou lembrar, que é para o ouvinte já saber, que a partir da semana que vem eu tô de férias, era o que já estava programado desde quando eu estava apresentando Fala Paraíba, mas no dia 4 de agosto, aí sim, eu estou em definitivo aqui junto aos nossos ouvintes que acompanham todos os dias o Jornal Estadual. Mas desejar um bom dia nominalmente também, né, para os que estão fazendo aqui o Jornal Estadual com a gente no comecinho de manhã, nosso querido Maurício Alves, que está aqui acompanhando a gente, comandando a nave da Rádio Tabajara, e também Carol Caldas, que está ali nas redes sociais, claro, fazendo com que a gente esteja ao vivo, não só pela onda, as ondas da 105.5, nosso tradicional dial, mas que também estejamos através das redes sociais. Estamos ao vivo no YouTube, só reforçando, devido às regras eleitorais também, que já começa, né, para a questão da realização da propaganda. E também, claro, diversos outros pontos com relação à questão eleitoral. Então, a gente acaba tendo algumas limitações em cumprimento a essas regras, que são importantes, sim, para que haja a questão da paridade com relação a candidatos, com relação às pessoas que estão colocando o seu nome, estão aí se organizando para serem candidatos. Então, há essa questão da gente ter essa limitação com relação aos comentários, tá? Então, tá desativado lá os comentários, mas não significa que a gente não sabe que você tá aí com a gente, acompanhando a nossa programação, interagindo conosco também e, claro, ficando aí bem informado sobre tudo que está começando, o que é que aconteceu nesse fim de semana, o que é que está para acontecer também, que já está programado para essa semana que inicia, Francisco.
Exato, e os comentários estão desativados, né, Sueli? Mas o like não. Então você, exato, aí que nos acompanha pela internet, pode deixar lá o seu like, o seu gostei, para que a gente saiba que você está aí acompanhando e curtindo de fato a nossa transmissão, se informando bem com todas as notícias aqui da nossa região.
Pois é, agora vamos falar um pouquinho do jogo. Eu sei que a gente ia já puxar aqui para a previsão do tempo, mas, nossa, Francisco, assim, é aquela história, a gente não esperava muito, aí no decorrer do início da Copa, brasileiro que é bicho apaixonado, começou a esperar muito.
Exato. Exatamente.
Aí eles vão e puxam o nosso tapete.
Foi. Foi triste, viu? Eu tava até me empolgando no início, como você falou, Sueli. Eu já comecei a Copa sem muito entusiasmo, mas eu vi que o Brasil tava melhorando ao longo dos jogos e, de fato, comecei a me empolgar mais, comecei a acreditar que o Hexa viria. Mas ontem foi aquele balde de água fria, né? Então, realmente, o sentimento é de frustração. E, enfim, frustração, mas também já meio que superei, viu, Sueli?
Porque
é a vida
também
que segue, né?
Ah, com toda certeza. Eu tenho alegria demais pro dia de hoje para ficar me preocupando com a tristeza de ontem.
Exatamente, exatamente.
E já também nosso querido Stefano Vanderlei vai entrar ao vivo conosco, afinal de contas, o Brasil foi eliminado, mas a Copa ainda rola. O que
Exato.
É que vem pela frente? Falar um pouquinho do que é que foi esse fim de semana e também a expectativa para os jogos que acontecem no dia de hoje. Então, assim, tem assunto ainda para falar, porque afinal de contas, a Copa ainda tá rolando e tem diversos outros assuntos que a gente vai trazer para você ainda nessas próximas quase 2 horas. Inclusive, Francisco, com relação à questão da Copa, as pessoas falam: ah, mexe muito com a economia, e muita gente, às vezes, a gente não consegue enxergar até que ponto mexe com a economia, porque imagina, alguém que tá comprando uma blusa, alguém que vai ali comprar uma questão do churrasquinho, mas de fato mexe. Por quê? Tem um supermercado perto lá de onde eu moro. E esse supermercado, dia de domingo, tem um número normal, razoável de pessoas. Mas eu inventei de ir nesse supermercado ontem.
Sim.
Por outro motivo, não para comprar algo para a questão de assistir o jogo. E estava lotado. E muita gente já vestida ali com a sua blusinha amarela. Então eu pude ver de maneira prática como a Copa mexe com a economia, viu?
Todo mundo comprando seus quitutes, né, pra
Exato.
Acompanhar o jogo. Não, e tem um exemplo do meu irmão, Sueli. O meu irmão, ele tem uma loja daquelas de utilidades, de preço único. E aí ele tinha comprado dezenas, centenas de camisas do Brasil pra, enfim, pra vender nessa Copa. Ele disse que conseguiu ter um bom faturamento, mas ainda restavam lá cerca de 200 camisas. E agora ele tá sem saber o que fazer, né? No caso, ele foi uma derrota que acabou trazendo um prejuízo financeiro, né? Que vai ficar aquele estoque lá, 200 camisas, porque ninguém mais vai ir atrás agora que o Brasil perdeu, né?
Pois é. É por isso que eu digo, mexe muito com a economia. Às vezes para mais, às vezes para menos, mas veja, no dia de jogo, essa movimentação toda. Fora a questão de bares e restaurantes que acabam lotando, né? Quando eles disponibilizam grandes telões para que as pessoas possam acompanhar. Então, isso acaba fazendo com que as pessoas se animem também, né? Eu vi tanta gente feliz. Agora, muita gente também soltando fogos com barulho.
Sim,
Foi muito
eu vi.
Recorrente isso, né?
Inclusive, ali no bucho de Tamandaré, que eu fui acompanhar ontem, né? Lá também teve fogos de artifício, foi a parte chata da festa, mas de maneira geral, a festa foi muito organizada, assim, o pessoal tava lá se divertindo, senhoras, idosos, jovens, com seus filhos, né? Os adultos com seus filhos, todo mundo ali com esse espírito colaborativo, né, de torcer pelo Brasil com a sua camisa verde e amarela. Foi uma festa bem legal, Sueli, lá no busto.
Não, com certeza foi. Eu vi diversas fotos. Não fui ao busto, acompanhei de casa mesmo. Sofri de casa. Mas aí não deixei de torcer também, né? Afinal de contas, o nosso Brasil merece sim. Mas aí também vem aquela outra história. O ano que vem, temos também uma Copa.
Exato. Copa Feminina.
Exato. E achei bem interessante que eu tenho uma filha e ela disse assim, ela tava com a blusa amarela, fez ótimo, mamãe, essa daqui já vai ficar pra torcer o ano que vem.
É isso.
E eu achei isso muito bacana e espero que a gente também tenha essa mesma gana e essa mesma vontade, porque afinal de contas as nossas meninas são ouro, elas brilham
isso.
E merecem todo o nosso apoio, e o ano que vem a gente vai estar nessa mesma empolgação, pelo menos eu estarei.
Com certeza, eu também, Sueli, de fato as meninas vestem a camisa da seleção, né, e com certeza esse sentimento de torcida também deve ser expandido para todos nós brasileiros, para que a gente possa incentivá-las a conquistar esse título inédito aqui para a gente.
Com certeza. Agora 6 horas 11 minutos, Francisco, vamos com a informação do clima. Como é que a previsão tá? Vou começar aqui por João Pessoa. Você pegou Campina Grande?
Você tá no clima tempo, né, Sueli?
Porque estamos sem informações ainda com relação ao site.
Deixa eu procurar Campina Grande aqui.
Pronto, então tá. Enquanto isso, eu vou falando aqui de João Pessoa. E João Pessoa hoje tem previsão de nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite, o tempo fica firme. Já a temperatura vai oscilar entre 23 e 28 graus. A mínima, 23, a máxima, 28. E a sensação térmica também fica aí dentro dessa casa, com sensação térmica de 24 e 27. Há a possibilidade de 76% de chuva, o sol já nasceu às 5 horas e 22 minutos e a previsão é que se ponha às 5h15 da tarde. Umidade do ar maravilhosa, 97%, Francisco.
Pois aí, agora dando um pulinho lá na Rainha da Borborema, lá em Campina Grande, que segundo o Clima Tempo, hoje será parecido com ontem em relação ao clima. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo segue firme lá na Rainha da Borborema. As temperaturas devem variar entre 20 de mínima e 28 de máxima. O sol lá em Campina Grande nasceu às 5 horas e 36 minutos e deve se pôr às 5h19 da tarde. E a umidade relativa do ar também está boa, está em 97%.
Bem, como a gente disse, é a previsão, né? Porque eu aproveitei para dar uma olhadinha como é que está o tempo agora aqui em João Pessoa. A previsão que eles colocaram é de que fique entre 23 e 28, né? Só que no momento está dizendo que está em 22. De 22 com sensação de 22. É isso.
É isso.
Mas eu senti hoje, amanhã, um pouquinho mais fria mesmo.
Eu também senti isso, Elia. Embora o sol já esteja aí firme e forte, mas está aquele ventinho mais gostoso, né?
Tá. Tá sim, com certeza. Inclusive, tá belíssimo. Eu disse que o sol da manhã, os primeiros raios são belíssimos. Quem tiver a oportunidade, pelo menos uma vez no mês que seja, acordar um pouquinho mais cedo e ver o sol nascer, eu te garanto que vai ser muito melhor, viu? Sua
vida
fica mais bonita.
É verdade, é uma experiência fantástica, com certeza.
Francisco, vamos com outras informações agora, 6 horas 13 minutos, porque vamos falar de eleições. Para ser mais específica, sobre a convocação de mesários para atuar nas eleições deste ano, que pode ser feita a partir de amanhã. A Paraíba terá aí, no caso, né, a previsão de 10.600 sessões eleitorais e deve convocar cerca de 42.400 mesários.
Pois é, Sueli, também haverá outros 18 mil colaboradores que serão convocados para atuar como administradores de prédio, coordenadores de acessibilidade, técnicos de urna eletrônica e também apoio logístico. A nossa repórter Vanessa Queiroga traz mais informações.
Nós vamos conversar agora com a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, para entender mais sobre a função de mesário. Seja muito bem-vinda, secretária. Como é possível fazer o cadastro para atuar como mesário nas eleições de 2026 e quando vai ser publicada a convocação?
Você pode ir até o site do TRE, www.tre-pb.jus.br. Aí na aba Eleições, você clica nessa aba e lá do lado esquerdo vai estar mesário voluntário. Você clica em mesário voluntário e preenche o formulário. Também pode fazer pelo aplicativo E-Título, né, que você tem no smartphone. Baixa o aplicativo E-Título e lá também pode se cadastrar como mesário voluntário. Agora, essa convocação dos mesários já acontece, depende de zona a zona, cada um tem o seu calendário, mas é entre prazo, de 7 de julho a 28 de agosto. Então, tem que correr, porque dia 7 de julho já começa o prazo de convocação, né? Algumas zonas podem já começar no dia 7 de julho. Então, quem realmente deseja, é bom que o façam o mais rápido possível.
Como a Justiça Eleitoral da Paraíba avisa aos eleitores que eles foram convocados? É por meio de correspondência física ou digital?
Normalmente digital. Antigamente a gente fazia por meio de convocação física, mas agora a gente está ampliando a convocação pelo meio digital.
E como é o critério de seleção desses mesários?
Aí a Justiça Eleitoral vai ver cada um, a idade, se não é policial, militar, se não é, porque tem algumas pessoas que não podem ser mesários. Então, essas pessoas, a Justiça Eleitoral descarta e vai à procura daqueles que têm os requisitos necessários para a função de mesário. Exemplo, é quem atua na segurança pública não pode ser mesário. Quem seja filiado a partido político, que tem alguma, um representante, não só filiado, mas que seja parte da direção do partido político, também a gente não quer que nada que comprometa a imparcialidade desses mesários.
Nós estamos conversando com a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, para entender mais sobre a função de mesário. E qual é especificamente o papel do mesário nas eleições?
O mesário é fundamental para as eleições. As eleições só acontecem, porque, em grande parte, pelo, excelente trabalho que os mesários fazem. Desde o presidente da sessão, que é um mesário, até o secretário, que é aquele que coloca tudo na ata, tudo que aconteceu na eleição. O eleitor não conseguiu votar, a urna travou, tudo que acontece é reportado, assim, de estranho, é reportado pelo secretário, ele que faz a ata da sessão. O presidente é aquele que vai resolver a autoridade máxima na sessão eleitoral. É o juiz que preside tudo e, dentro da sessão, o presidente da sessão, presidente daquela mesa receptora de voto, como a gente chama. Então, a função deles é fundamental para que nós, eleitores, possamos, cada um de nós, exercer a sua cidadania. Ele que habilita para que o eleitor vá até a cabine de votação e vote. Ele que pega o caderno de votação para que o eleitor vá lá e assine. Ele que faz tudo para que, no dia da votação, o eleitor possa consignar o seu voto na urna eletrônica.
Além de contribuir diretamente para a organização das eleições, os mesários têm direito a benefícios previstos na legislação e em normas do Tribunal Superior Eleitoral. Quais são esses benefícios?
Tem sim. Eles têm vários benefícios. Se eles forem servidores estaduais ou municipais, têm leis próprias que concedem folgas que variam da lei. Aqui no estado são 5 dias pelo dia trabalhar. Há outras folgas se for da iniciativa privada ou funcionário federal, com 2 dias de folga para cada dia trabalhar. Tem meia entrada em todas as atividades culturais, como cinema, eventos esportivos e lazer, pela lei 14.073, que foi aprovada o ano passado, salvo engano, em novembro, pela Assembleia Legislativa da Paraíba. Então, eles têm meia entrada em todas essas atividades culturais. Eles têm também o auxílio alimentação, né, no dia, que é R$ 65, torno de R$ 65. Eles têm também concurso público, critério de desempate no concurso público, que é também ter exercido, dependendo da previsão edital, ter exercido a função de mesário. Também pode considerar essas atividades como mesário, como horas acadêmicas, né, como atividades extracurriculares em universidades que sejam conveniadas. É uma série de benefícios.
Nós conversamos com a secretária da Corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, Vanessa do Egito, para entender mais sobre a função de mesário. Nós agradecemos muito pela participação, secretária.
Eu que agradeço, estou sempre à disposição. A Justiça Eleitoral está sempre de portas abertas para informar o eleitor.
Voltamos aos estúdios.
6:19. Obrigada, Vanessa, por trazer informações para a gente, para aqueles que queiram ser colaboradores com relação às eleições desse ano, que existem essas pessoas, né, como a gente acabou de ouvir, que podem se ir lá, colocar o seu nome, dizer, tem interesse de ser um dos mesários, mas também existem aqueles que acabam sendo convocados para poder fazer esse preenchimento com relação a caso não chegue o número que se tem. Já existe um banco de dados, sabe, Francisco, que fica lá, que consta de pessoas que ano a ano, cada eleição, no caso a cada 2 anos, acabam sendo convocadas porque já externaram esse desejo de serem mesários, mas existem aqueles que ainda não são cadastrados, então pode fazer isso já a partir de amanhã.
Antes de trabalhar com jornalismo, Sueli, eu até tinha muita vontade de ser mesário, que eu achava o máximo esse trabalho ali, essa prestação de serviço para o nosso cidadão. Mas aí depois que a gente começa a trabalhar com jornalismo, não dá mais, né? Porque geralmente a gente está trabalhando nas eleições.
Exatamente. No meu caso, eu fui acho que umas 2 vezes ainda, quando mais jovem, mais menina. Mas no interior, família envolvida com política, aí acaba o nome se deixando de lado e também nunca mais fui realmente. Quando veio o jornalismo, acabou de vez.
Aí não dá, né? Mas enfim, vamos seguindo. Agora são 6:21. Ainda nessa seara do mundo político, do mundo jurídico, enfim, sobre as eleições, porque as inscrições para o mutirão de reconhecimento da paternidade da Defensoria Pública aqui da Paraíba estão abertas até o dia 20 de julho.
A ação é uma oportunidade para quem quer incluir o nome do pai na certidão de nascimento, seja de forma voluntária, seja por meio de exame de DNA. E a gente vai saber mais detalhes sobre as inscrições para o mutirão de pai. Meu pai tem nome, né? O nome do mutirão, com Lucas Batista.
A Defensoria Pública da Paraíba está com inscrições abertas para mais uma edição do Mutirão Nacional Meu Pai Tem Nome. Ação que garante reconhecimento de paternidade, investigação com exame de DNA gratuito e também o reconhecimento de vínculos socioafetivos. Sobre o assunto, eu converso agora com a coordenadora do Núcleo da Infância Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, Mariane Fontenelle. Doutora, seja muito bem-vinda, é um prazer muito grande falar com a senhora. Primeiramente, eu queria que a senhora explicasse um pouco como funciona esse mutirão, até quando ele vai e como fazer para participar. Seja bem-vinda.
Obrigada pelo espaço. Bom, a Defensoria Pública, ela está permitindo que as pessoas se inscrevam no mutirão até o dia 20 de julho, certo? No site da Defensoria Pública tem um banner e aí as pessoas podem clicar nesse banner, vão obter todas as informações necessárias para participar do mutirão, que é destinado a pessoas que querem ter o nome do pai na certidão de nascimento. Seja de forma voluntária, porque o pai reconhece voluntariamente aquela paternidade, seja após a realização de exame de DNA. Porque nesse dia nós vamos contar com a parceria do Hemocentro, certo? E vamos poder colher exames de DNA, que assim que o resultado sair, né, uma média de 45 dias, a gente chama os envolvidos e faz a abertura do laudo e eventual registro da paternidade.
Além do site que a senhora falou, né, para fazer a inscrição, esse cadastro, essa inscrição também pode ser feita presencialmente para quem tem um certo tipo de dificuldade?
Sim, a pessoa pode entrar em contato aqui juntamente com o Núcleo da Infância, ou também no Núcleo de Família da Defensoria Pública, nós temos pessoas habilitadas a fazer essa inscrição, caso a pessoa não consiga fazer sozinha, porque precisa realmente colocar alguns documentos, né? E também a gente vai fazer um atendimento espontâneo. Não, a pessoa que ela não conseguir se inscrever, mas conseguir participar no dia 1º de agosto, presencialmente aqui, que vai ser um sábado, pela manhã, ela pode vir sim, ela vai ser atendida. Mas o ideal é que as pessoas compareçam após a inscrição, especialmente naqueles casos em que a gente vai precisar fazer o exame de DNA, certo? Então, é possível fazer o atendimento espontâneo no dia dos casos de reconhecimento voluntário. Mas o ideal é que aquelas pessoas que queiram realmente fazer o exame de DNA confirmatório, que elas façam a inscrição até o dia 20 de julho.
Estava dando uma olhadinha nos serviços que vão ser oferecidos à população no dia 1º de agosto. Eu até falei no início da entrevista, né, sobre o reconhecimento socioafetivo. Eu queria que você explicasse o que é isso, que tipo de reconhecimento é esse, para todo mundo entender direitinho.
Bom, a paternidade afetiva, ela é plenamente possível na nossa lei, no nosso ordenamento jurídico atualmente, né? No caso de filhos menores, claro que é preciso, né, da concordância, né, do outro genitor, né, no caso da mãe, mas é possível também que esse reconhecimento socioafetivo ele seja feito com pessoas maiores de idade aqui e se dá quando o vínculo afetivo de pai, ele se perpetuou, ele se solidificou no tempo, a ponto de não ser necessário qualquer tipo de vínculo genético. Aquela pessoa, ela chama, às vezes, o namorado da mãe que a criou por muito tempo como pai, certo? Aquela pessoa com quem ela tem um vínculo de afeto muito sólido, a ponto de essa afetividade, ela prevalecer, né, sobre o vínculo genético. Isso não significa que o pai registral, aquele que consta do registro de nascimento, ele vai ser excluído. É perfeitamente possível constar o nome dos dois pais, do pai socioafetivo e do pai registral.
Doutora, também me explica quais documentos são necessários para realizar esse cadastro?
Bom, o ideal é que as pessoas tragam, né, ou coloquem no site, cadastrem a certidão de nascimento delas, CPF. É preciso, a gente exige também um comprovante de renda, comprovante de residência e o documento, o endereço, enfim, do pai. Eu queria alertar aqui, porque às vezes as mães têm a vontade de participar do mutirão, mas não sabem se o genitor vai aderir ou não ao convite, né, espontâneo. Então, a a gente estimula que essas mães venham para cá para a gente fazer uma carta convite, para ela levar, né, para esse genitor expedir essa carta convite por meio da defensoria para esse genitor comparecer aqui no dia 1º de agosto e participar do mutirão.
Doutora Mariane, muito obrigado, amiga, por sua participação aqui com a gente.
Obrigada a vocês pelo espaço.
E voltamos aos estúdios, é com vocês.
6:27. Obrigado, Lucas Batista, aí, por trazer essas informações tão importantes aqui para a gente sobre essa iniciativa aí da Defensoria Pública aqui da Paraíba, que está fazendo aí um mutirão de reconhecimento de paternidade aqui no nosso estado. Iniciativa extremamente importante, não é, Sueli?
Com toda certeza. E eu acho bem bacana essa questão de meu pai tem nome, porque dá essa ideia de realmente existe uma responsabilidade. A mulher não fez aquela criança sozinha e deve sim ser partilhada, e não é só no papel, que a gente fala para colocar o nome ali no registro de nascimento, mas a ideia é tornar aquele homem também responsável, uhum, e assim poder pagar a pensão, dar o mínimo de assistência que seja para essa criança. Sim. E a gente fala referente a pais, mas também existem situações do contrário, né? De, uhum, de algumas mães também que são bem ausentes com relação, sim, a isso. E o mutirão, ele vem para justamente fazer com que essa criança tenha o pertencimento, não de posse, mas do pertencimento de obrigatoriedade para aqueles que são responsáveis por elas.
Exato.
É muito bacana.
O registro é o primeiro passo, né? Apenas o primeiro passo, aquilo que dá o start aí para a garantia dessa responsabilidade, que é uma responsabilidade conjunta, né? Até porque ali o filho é de ambos. Então é preciso que tanto pais como mães assumam esse compromisso e cuidem aí do seu filhote, né? Que está, enfim, cheio de demandas no dia a dia e que precisa de fato dessa responsabilidade conjunta.
Com toda certeza, Francisco. Agora 6:28, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre a economia, que a Multifeira Brasil Mostra Brasil já começou. O evento acontece até o dia 12, com centenas de expositores, incluindo um salão imobiliário e um setor fitness.
Isso mesmo, Sueli, e a expectativa da organização é de que 100 mil pessoas passem ali pelo evento e também aproveitem as oportunidades de negócios. A gente vai ouvir uma reportagem da Lucélia Pereira sobre esse assunto.
Quem ainda não visitou a 31ª edição da Multifeira Brasil Mostra Brasil tem até o próximo dia 12 para aproveitar a programação. O evento está funcionando no Centro de Convenções de João Pessoa e reúne centenas de expositores dos mais variados segmentos, como moda, decoração, gastronomia, automóveis, imóveis, artesanato e serviços. A feira abre diariamente das 4 da tarde às 10 horas da noite e a expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes durante os 10 dias de evento. O diretor-geral da Brasil Mostra Brasil, Wilson Martinez, fala sobre as novidades da edição 2026.
Esse ano a gente espera que o nosso público, que nos acompanha desde 1995, venha nos prestigiar novamente. Este ano o evento está trazendo um monte de inovações com relação aos anos anteriores, como um salão imobiliário especificamente com construtoras, loteamento, imobiliárias, ou seja, uma variedade muito grande de produtos. Temos também o setor fitness, um palco específico para o setor fitness, que vai ter atrações todos os dias. Quem vier de verde ou amarelo, ou de verde e amarelo, paga meio ingresso. Então, temos também a Ampavest, que é a Associação dos Fabricantes de Roupa da nossa Paraíba, que pela primeira vez estão dentro da Brasil Mostra Brasil e vão ter, inclusive, desfiles de moda dentro dessa área. Então, esse ano nós temos carros elétricos, motos a combustão. A variedade desse ano aqui está fantástica dentro da Brasil Mostra Brasil.
Uma das novidades deste ano é o Espaço Coreia, que apresenta um pouco da cultura sul-coreana aos visitantes. Larissa Fernandes conta o que o público pode conferir nesse stand especial.
Nós prometemos uma grande experiência com a cultura coreana e também com os alimentos. Aqui você vai encontrar de tudo, e especialmente a marca Jinho, que é a marca número um que mais vende soju no mundo. Aqui as pessoas também vão poder rodar a roleta, que vai poder ganhar brindes, experimentar soju. Vamos estar com degustação de todos os produtos aqui também, então vai ser uma grande experiência com a culinária coreana.
E quem passa pelos corredores da feira aprova a diversidade de atrações. Denise Paiva veio com a mãe e com os filhos conferir o melhor da Brasília. Brasil Mostra Brasil.
A gente está gostando bastante, tem uma grande variedade, principalmente também a cordialidade do pessoal que está aqui expondo, assim, sendo bem receptivos, divulgando bem o seu produto. Então, os expositores estão de parabéns. Vim com a minha mãe e com os meus 3 filhos. Meu marido não pôde vir, mas vou convidar ele para vir ainda durante esse período que tem a feira. Nós estamos morando aqui faz 1 ano, mas nós somos do Rio Grande do Sul.
A 31ª edição da Brasil Mostra Brasil segue até o próximo domingo, dia 12 de julho, no Centro de Convenções em João Pessoa. A feira funciona diariamente, das 4 horas da tarde até as 10 horas da noite. Os ingressos custam R$ 12,00 a inteira e R$ 6,00 a meia entrada. Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Obrigada, Lucélia, por trazer informações da feira. Olha, quem não conhece, vale muito a pena conhecer, porque são diversidade de produtos. Eu já aproveitei e já fui lá, Francisco, já dei uma passadinha.
Ah, eu tô curioso para conhecer essa feira, porque eu não conheço ainda, Sueli.
Pois é, a oportunidade chegou e vá lá então, viu?
Vou me organizar para ir, com certeza.
Perfeito. 6h32, a gente vai fazer nosso primeiro intervalo. Em instantes, a gente volta com mais informações.
Jornal Estadual. Volta já. Quando você ouve, você sabe. 105,5. Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
Na Suécia, em 1958, o francês Jules Fontaine estabeleceu um recorde provavelmente que nunca será quebrado. 13 gols em uma única edição de Copa do Mundo. Para se ter uma ideia da magnitude, os artilheiros das últimas edições raramente passam de 6 gols. O detalhe mais pitoresco é que Fontaine nem sequer ia jogar com suas próprias chuteiras. Ele pegou um par emprestado de um colega reserva porque as suas haviam rasgado. Com chuteiras emprestadas, ele marcou em todos os jogos que disputou naquela competição, incluindo 4 gols na disputa pelo terceiro lugar.
Oi, pessoal, eu sou a Mazan.
E aí, galera, eu sou Felipe Alcântara.
Eu sou Yuri Carvalho e a minha música toca na 105,5.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
6h34, estamos começando o segundo bloco do nosso Jornal Estadual, nesta segunda-feira, 6 de julho de 2026, agradecendo demais a sua audiência, a sua companhia aqui conosco, e fica aqui o convite para que você continue sintonizado aqui na 105.5 FM para acompanhar as principais notícias da nossa região. A gente segue aqui no JE até às 8 da manhã, agora trazendo informações sobre vagas de emprego para você, não é, Sueli?
Com toda certeza, Francisco. Esse é o momento de você que está em busca de um emprego fazer aquela sua pausa, prestar atenção e saber quais as vagas que estão sendo disponibilizadas pelo Cine. Então, para começar, o Sistema Nacional de Empregos da Paraíba está disponibilizando, a partir de hoje, 755 vagas de trabalho em diferentes áreas de atuação em todo o estado. João Pessoa concentra o maior número de oportunidades, são 497 vagas. O destaque são para operador de telemarketing ativo e receptivo, que são 200 vagas, atendente de telemarketing com 50, ajudante de carga e descarga e também conferente logística, atendente de lojas e operador de caixa, além de vendedor pracista, servente de obras, entre outras vagas.
E agora, pessoal, dando um pulinho lá em Campina Grande. Em Campina Grande são oferecidas 186 vagas. As principais oportunidades são para armazenista, que tem 100 vagas, auxiliar de linha de produção com 20 vagas, garçom e operador de empilhadeira, entre outras oportunidades. Já em Patos, lá no Sertão, são 20 oportunidades para funções como churrasqueiro, vendedor do comércio varejista, recepcionista atendente, atendente de lojas, analista de recursos humanos, contador, gerente administrativo e gerente de departamento pessoal.
Vamos agora às oportunidades em Princesa Isabel. Estão disponíveis 20 vagas para servente de obras, auxiliar de cozinha, ajudante de eletricista, chapeiro, decorador de festas, marteleiro, lavador de veículos, babá, técnico eletricista, entre outras funções. E em Souza, são 11 vagas para supervisor de vendas e produtos, também copeiro e auxiliar de limpeza. Já tem... Bora falar do Conde agora, Francisco?
Bora. Aqui no Conde, né, que fica na região metropolitana aqui de João Pessoa, há 8 oportunidades para marteleiro, soldador, conferente de logística, monitor de dependente químico, assistente de logística de transporte e cozinheiro geral. Em Pombal, também lá no sertão da Paraíba, são 6 vagas para operador de injetora de plástico. Em São Bento, a gente tem 4 vagas, sendo 2 vagas para consultor de vendas, 1 para operador de caixa e 1 para promotor de vendas. Já em Cabedelo, aqui na região metropolitana, há 1 vaga para motorista de furgão ou veículo similar.
Bem, os interessados devem comparecer às unidades do Cine aqui da Paraíba mais próximas de você. Lembre-se sempre de levar seu documento pessoal, os documentos pessoal, né? Também a carteira de trabalho e um currículo atualizado. A experiência também conta bastante.
A gente deseja boa sorte aí para todo mundo que vai colocar o jogo na praça hoje, né, Sueli, em busca de oportunidades. Enfim, que você tenha êxito, sucesso aí nessa missão. E a gente segue agora, pessoal, trazendo mais informação aqui para você, porque o Centro Cultural em Mangabeira está com 875 vagas em cursos gratuitos de artes para o segundo semestre deste ano. Quem traz as informações sobre esse assunto aqui para a gente é o Felipe Lima.
Tem oportunidade gratuita para quem quer aprender uma nova habilidade. O Centro Cultural de João Pessoa, no bairro de Mangabeira, abriu 870 vagas para cursos gratuitos de artes e tecnologia neste segundo semestre. Do total, 550 são para início imediato e 325 para cadastro reserva. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é Júnior Mangabeira, o diretor do Centro Cultural. Júnior, seja bem-vindo à Rádio Tabajara. Júnior, esses cursos, eles são de quê? E são voltados para quem?
Esses cursos, né, por se tratar primeiramente de um centro de cultura, né, nosso foco principal é sempre poder promover as atividades voltadas para a parte cultural. E aí, dentro delas, nós estamos nesse momento com as ofertas dos cursos e oficinas, mas também trabalhamos com grandes eventos aqui dentro desse espaço. E nesse momento, né, a gente lançou essa oportunidade para a população que queira se inserir, queira ter um conhecimento inicial, queira aprimorar os seus conhecimentos voltado para a parte cultural. E aí nós buscamos sempre a cada semestre, dentro desse contexto de vagas que foram ofertadas, de quase 900 vagas ofertadas, no total de 32 turmas, 11 opções de curso, nós buscamos sempre trazer novidades. E a novidade nesse contexto para esse semestre é o curso de produtor cultural. Esse curso ele está sendo através de uma parceria firmada com o SENAC, e aí essa parceria firmada com o SENAC ela é voltada para que a gente possa trazer essa oportunidade também de qualificar as pessoas que já trabalham, de certa forma, com a cultura, mas que não têm uma qualificação profissional para poder ir dar passos maiores. Então, o Centro Cultural também pensa nesse lado e vem trazendo essa novidade para esse semestre. E aí, além disso, nós temos cursos de violão, cavaquinho, teclado, percussão, mágica, artes visuais, teatro, danças populares, e aí traz esse contexto de 11 opções de curso, né? A faixa etária de idade, para cada modalidade, ela existe uma faixa etária de idade, e aí nenhum link que está disponível já pelo site da Prefeitura, que vai poder estar sendo liberado a dia 6 de julho, a partir das 9 horas da manhã, você pode acessar lá, e lá no link vai ter lá os sublinks apresentando os cursos, e ao lado vai estar lá trazendo a faixa etária de idade, os horários que são o curso, os dias que são o curso, para que cada uma pessoa possa saber, de fato, dentro das opções de curso que tem lá disponível, que se interessou, se pode ou não participar e se inscrever e aí poder concorrer a uma dessas vagas.
O público tem até quando para poder se inscrever nos cursos?
Começar dia 6 de julho e nós vamos até a sexta-feira para fazer esse processo de inscrição, né? Então, a partir das 9 horas da manhã do dia 6, aí até o dia 12, vai estar aberto o link para que todos possam se inscrever. E aí, a partir do dia 12, nós vamos começar o processo de avaliação para ver que dentro daquelas inscrições que tiveram, quais os ficaram aptos a poder se efetivar e aí ter sua vaga assegurada para o início da primeira semana de agosto. Lembrando que o curso de produtor cultural é o único curso que já vai começar imediatamente agora em julho, já por conta da carga horária que precisa ser cumprida, e então a gente já vai começar já imediatamente, os demais já começam já a partir da primeira semana de agosto.
Eu conversei agora com o diretor do Centro Cultural de João Pessoa sobre as oportunidades de cursos que serão abertas em Mangabeira. Muito obrigado, Júnior Mangabeira.
Eu que agradeço, sempre às ordens.
Volto com vocês no estúdio.
6:41. Obrigada, Felipe Lima, trazendo informações para a gente com mais oportunidades, dessa vez de capacitação, né? Porque a gente iniciou falando das oportunidades de emprego, mas muitas dessas oportunidades acabam sempre pedindo que você tenha uma experiência, um estudo a mais sobre aquele assunto. Então, a capacitação faz toda a diferença para você ingressar no mercado de trabalho. Vamos seguindo, agora vamos mudar de assunto, porque 32 municípios do semiárido paraibano vão ganhar 986 novas cisternas. A construção vai beneficiar cidades com decreto de situação de emergência ou de calamidade, e Lucas Batista traz mais detalhes para a gente.
Garantir água para quem vive no semiárido segue como um dos grandes desafios do Nordeste. E na Paraíba, mais de 1.400 famílias devem ser beneficiadas com a implantação de novas cisternas. Foi autorizada a emissão de ordens de serviço para a instalação dessas cisternas em 32 municípios do estado. Essa assinatura aconteceu durante evento com a presença do presidente da FUNASA, o Lenildo Moraes. A ação faz parte de um programa voltado ao fortalecimento da segurança hídrica, da saúde ambiental e da melhoria da qualidade de vida de populações em situação de vulnerabilidade no semiárido. O presidente da FUNASA, Lenildo Moraes, falou sobre a ação.
Nós estamos assinando a ordem de serviço hoje para 986 cisternas, investimento de 12 milhões de reais aqui na Paraíba para a construção de cisternas em comunidades rurais dos territórios aqui do semiárido paraibano. Esse é um programa que foi desenvolvido pela FUNASA, são 21 mil cisternas no Brasil como todo. Aqui na Paraíba foram 1.500 cisternas, aproximadamente, e nós vamos entregar hoje, assinar as ordens de serviço hoje, de 986. Então, a ideia é que a gente, inclusive, multiplique, né, esse número aqui na Paraíba também, a partir do momento que os municípios começarem a ter situação de emergência ou de calamidade. Caso o município ainda não tenha decretado a sua situação de emergência, ele não tem um benefício, mas se ele passar a ter a situação de emergência, imediatamente a FUNASA já coloca ele na lista para receber também cisternas.
Lenildo também destacou a importância do programa.
Muito importante a questão da segurança hídrica, né, dessas populações que precisam de água tratada, de água limpa. A FUNASA tem todo um trabalho de capacitação, de formação junto aos agricultores, junto às comunidades que estão recebendo a água, né? Os beneficiários têm todo um critério de seleção, residências que são coordenadas, administradas por mulheres, pessoas que estão em situação de risco permanente, pessoas que estejam com deficiência física também são priorizadas, áreas de quilombos também são priorizadas, vários critérios sociais são previamente estabelecidos.
Ao todo, a iniciativa vai beneficiar mais de 1.400 famílias, conforme explicou a superintendente da FUNASA na Paraíba, Tatiana Domiciano.
Mais de 1.400 famílias, a gente vai distribuir hoje cisternas, ordem de serviço para cisternas em 32 municípios. 51 estão habilitados, mas hoje são 32 porque o critério de habilitação envolve um decreto de estiagem e esses municípios estão habilitados nesse momento.
Queria que a senhora falasse um pouco também da importância dessas ações para esses municípios aqui no estado.
Olha, a gente que convive com a seca, com a estiagem, a gente sabe a importância da água tratada, né, da água chegar à população que mais precisa, as populações quilombolas, as populações do campo, né, o território rural, a gente sabe do dificuldade que é, e essa é uma ação que faz chegar esse benefício de recursos hídricos a esse povo que necessita desse tipo de apoio, né? Uma política pública que chega com muita eficiência às comunidades e a gente fica muito feliz em estar colaborando com essa ação.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:45. Obrigado, Lucas Batista, aí trazendo as informações para a gente sobre essa iniciativa que vai beneficiar 32 municípios aqui da Paraíba com a construção de novas cisternas aí para o combate à seca, né, à emergência, essa emergência climática que tem nos assolado ultimamente. A gente segue aqui com mais informação no JE, porque o marketing digital é cada vez mais importante para quem quer impulsionar os negócios e também ampliar o relacionamento com os clientes.
Vamos conhecer um projeto que tem levado capacitação para empreendedores no Brejo Paraibano com Lucélia Pereira.
O SEBRAE está promovendo uma capacitação gratuita para 23 empresas do Brejo Paraibano. Em parceria com a Prefeitura de Guarabira e com a empresa de alimentos Guaraves, o projeto piloto Impulsiona Brejo Digital oferece uma trilha de aprendizagem em marketing digital voltada para empreendedores da cidade de Guarabira e região. O gestor de projetos do SEBRAE Paraíba, Diogo Freitas, explica como funciona a capacitação.
O Impulsiona Brejo Digital, ele é desenvolvido em três eixos de atuação. O primeiro eixo é a consultoria em marketing digital, transformação digital. O segundo eixo são capacitações e o terceiro eixo são conexões. Esses eixos, eles vão acontecendo à medida que o programa ele vai avançando, mas no eixo de consultoria, que é o que a gente está encerrando agora em julho, ele é desenvolvido na metodologia de diagnóstico inicial. A partir do diagnóstico, a gente identifica o nível de maturidade, né, que cada empresa possui, porque a consultoria ela vai ser desenvolvida com base no que a empresa já tem e o que ela não tem também, né? Então, após identificado o nível de maturidade digital da empresa, a gente elabora um plano de inovação e a partir desse plano de inovação a gente vai desenvolvendo junto com o empresário as etapas.
Depois de concluírem a capacitação, as empresas participantes vão apresentar, ainda neste mês de julho, as mudanças implementadas ao longo do programa e os resultados alcançados.
As empresas que estiverem interessadas, né, vai ser um evento aberto para o público, em que as empresas que participaram do programa vão apresentar seus resultados. Então, quem vier estar com a gente já vai estar garantindo sua participação na segunda edição, que a gente pretende já dar o start, provavelmente em setembro, que a gente já encerra em dezembro o segundo ciclo desse ano. E a ideia é que cada ano a gente continue abrindo novas turmas e executando essas consultorias, porque realmente está um sucesso grande.
O marketing digital pode ser um importante aliado para conquistar novos clientes e fortalecer um negócio. A fotógrafa Adija Fernanda é um exemplo disso. Ela utiliza principalmente o Instagram para divulgar o trabalho e ampliar o alcance do estúdio de fotografia.
A gente usa as redes sociais praticamente que todos os dias, né? Porque a gente faz muitos bastidores do acompanhamento, do que acontece, do que rola aqui dentro da empresa. Porque as pessoas gostam muito de ver, né? Os bastidores e tudo. Então, diariamente, a gente tem uma pessoa filmando e postando esses bastidores. A gente hoje não tem mais cartão de visita. Quando alguém pergunta assim, o que, que você faz para o seu trabalho, a gente já mostra o Instagram, né? Então, a gente usa bastante e tem um crescimento muito grande. Porque como a gente menciona os clientes nos stories, e eles gostam, eles amam isso, então geralmente eles repostam e aí vem outras pessoas para as nossas redes sociais.
Para o gestor de projetos do SEBRAE Paraíba, Diogo Freitas, investir em marketing digital é fundamental para atrair clientes e fortalecer a presença da empresa no mercado.
Aplicando as ferramentas de marketing digital que a gente está oferecendo dentro da consultoria, os clientes eles vão poder gerenciar melhor os seus clientes, sobretudo os seus dados. E através dos dados, né, ele consegue ter uma grande riqueza de informações e gerenciar essas informações para que possa ofertar novos produtos, para que possa fazer uma análise de ambiente, né, uma análise do seu negócio, de comercialização dos seus produtos e assim tomar decisões mais assertivas baseadas em dados. Inclusive utilizando, né, tem a última etapa da consultoria, a gente apresenta ferramentas de inteligência artificial baseada exatamente no que as outras ferramentas digitais que a gente proporcionou para eles entrega para a inteligência artificial.
A fotógrafa Adija Fernanda encoraja mais empreendedores a aproveitarem as ferramentas digitais para fortalecer e impulsionar os próprios negócios.
Meu conselho é que não tenham medo, não tenham vergonha de aparecer nas redes sociais. Hoje faz parte, antes eu tinha um pouco de receio de postar, mas foi aprendendo que não, vamos fazer por esse lado que vai dar certo. Então, pra gente hoje é muito importante e eu aconselho todo mundo que trabalha com qualquer negócio, seja de fotografia ou de qualquer outra coisa, poste, não tenha medo.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
Agora 6 horas e 50 minutos, está aí então, né, o projeto trazido por Lucélia Pereira, falando sobre marketing digital, incentivo, né, para as pessoas ali na região do Brejo poderem ficar mais inteirado com relação a isso. Então, muito bacana a iniciativa. A gente vai avançando aqui nos assuntos, falar agora sobre as férias escolares. Eita, que período complicado para muitos pais, né, mas também é sinônimo aí de cuidado redobrado com a segurança dessas crianças. E quando faz sol, a diversão é na água. Atenção, aí é que deve ser especialmente redobrada para evitar afogamentos. Juarez Diniz tem dicas de especialistas para prevenir acidentes. Vamos ouvir. Boa tarde. Olá, bom dia, Juarez.
Olá, colegas da bancada e ouvintes. As férias escolares são o período do ano letivo mais esperado pela grande maioria dos estudantes e proporcionam momentos de descanso, lazer e descontração. E uma das formas de aproveitar os dias sem aula é o banho de mar, piscina, rios, barragens ou açudes. Porém, o que é para ser um momento agradável pode se transformar em tragédia caso os cuidados necessários não sejam adotados, especialmente em relação às crianças. Nós conversamos agora com o bombeiro civil Hélio de Melo para orientar a população sobre a atenção que precisa ser dada aos pequenos nesses locais. Quais são, Hélio, os erros mais comuns cometidos por pais ou responsáveis quando eles levam crianças para ambientes aquáticos?
Um dos grandes perigos que acontece é quando as pessoas fazem o uso também do álcool e acha que está observando o filho e num simples descuido, frações de segundos, essa criança ela pode se afogar, principalmente em praias que tem a corrente de retorno. Aparentemente você vai verificar que está tudo bem, mas quando entra na água, essa corrente de retorno pode puxar e dependendo da habilidade da pessoa, a pessoa não consegue se salvar.
Quais medidas simples podem evitar a maioria dos acidentes nesses locais? Praias, rios, açudes, piscinas?
Então, nas praias, procurar ver as sinalizações dos bombeiros militares, aonde eles vão classificar o grau de risco daquele ambiente que a pessoa pretende tomar banho. Procurar uma área que seja mais segura possível. Situações de rios, na maioria das vezes, não tem uma segurança como tem em praias. Ter muito cuidado, saber a profundidade e ter bastante cuidado, principalmente com o acesso a esses locais. Questões de açude, nós temos um problema grave porque é uma água parada e existe uma condensação muito de lama. E isso, quando adentrar, a pessoa pode pisar numa lama e ficar com os pés presos, impossibilitando de se salvar. E isso pode acontecer uma situação de afogamento. E nas piscinas, é entender se a piscina é para criança, se é para adulto, ter o cuidado de verificar se os retornos do esquime e também da válvula de fundo, se tem proteção para evitar que ele sugue o cabelo, principalmente de mulheres e pessoas que usam cabelo grande, e principalmente perceber se naquela piscina existe um profissional habilitado, um guarda-vida, que vai estar lá de prontidão, observando qualquer anomalia e intervir para salvar a vida.
Ou seja, em cada um desses ambientes, a balneabilidade é diferente, né?
E quando a gente fala dos rios, o grande problema que está associado ao álcool deixa o indivíduo mais lento. As pessoas não têm uma habilidade muscular de estar fazendo esse tipo de travessia. Aí começa aquelas brincadeiras de fazer aposta quem vai até uma margem e outra. E aí as pessoas que não têm uma habilidade muscular vai dar aquela velha cãibra, né? E aí acontecem os afogamentos, infelizmente.
Hélio, o uso de boias de braço e outros brinquedos infláveis oferece segurança ou pode transmitir uma falsa sensação de proteção?
Então, esses equipamentos, ele vai transferir uma falsa segurança, porque eles são brinquedos. Eles não são equipamentos adequados para flutuação. Eles precisam ter uma certificação do Inmetro, que para cada tipo de equipamento desse tem um peso ideal, principalmente para os coletes. Não é qualquer colete que vai servir você, é de acordo com o peso do indivíduo que vai estar utilizando. E as boias de braço, ela não vai flutuar o corpo por completo da pessoa.
Caso uma pessoa presencie um afogamento, qual deve ser a primeira atitude? O que fazer e principalmente o que não fazer até a chegada do socorro?
Na maioria das vezes, a vítima, quando ela está em afogamento, ela entra em desespero. Se você adentrar na água, se aproximando dos braços da vítima, ela vai agarrar por questões de segurança dela, por natureza do indivíduo para querer se salvar, e vai ser dois afogados. O ideal, jogar uma corda, uma boia, um bastão, um pedaço de madeira para que aquela pessoa possa segurar. Posteriormente, ao resgate da vítima, ligar imediatamente para o SAMU e Corpo de Bombeiro, para poder aquela pessoa ir até uma unidade hospitalar para ter o atendimento adequado, para ver se a quantidade de água que ela consumiu, se atingiu os pulmões, se precisa fazer algum tipo de procedimento, para que posteriormente a pessoa não venha a ter uma infecção respiratória, uma pneumonia, e vir a óbito decorrente desse afogamento.
Nós queremos só agradecer a você, Hélio Melo, que é bombeiro civil. Muito obrigado pela entrevista.
Eu que agradeço, a gente está compartilhando condutas que salvam vidas. Isso é importante. Quero parabenizar a rádio por esse incentivo aos cuidados. Lembrando que férias é para a gente se divertir, não para acontecer algo pior.
E voltamos aos estúdios.
6:56. Obrigado, Juarez, por trazer essas informações tão importantes aqui para a gente, né, sobre a segurança das crianças nesse período de férias escolares. Redobrar aí a atenção, pessoal, para evitar acidentes com as crianças. A gente segue aqui o JE com mais informação, porque clínicas e hospitais não podem recusar internação de pacientes pediátricos por ausência de acompanhante. Esse é o entendimento e a orientação emitida pelo Ministério Público aqui da Paraíba.
A promotora de justiça, Fernanda Lucena, explicou o que diz a nota técnica. Isso durante o programa Fala Paraíba. A gente fez um recorte e vai ouvir agora.
Nós recebemos algumas reclamações de promotores relatando situações em que hospitais psiquiátricos estariam recusando a internação psiquiátrica de crianças e adolescentes, inclusive determinada judicialmente, em razão da ausência de acompanhamento integral do responsável legal nesses hospitais, né? E aí a gente achou por bem, em reunião com os promotores, achou por bem a emissão dessa nota técnica orientando, né, como os promotores devem agir quando se depararem com esse tipo de situação. Então, assim, o que a gente verifica da lei, né, tanto do Estatuto da Criança e Adolescente quanto da Lei 10.216, que é a lei que trata da política de atendimento à saúde mental, é que essa exigência, ela não encontra respaldo legal. A lei, ela garante, né, a Constituição garante a saúde como um direito de todos, como um dever do Estado. E a Lei 10.216, que é a lei que trata da questão da saúde mental, ela prevê que para a internação é necessário um laudo médico circunstanciado, mas em nenhum momento ela exige a presença integral do familiar como condição prévia para a internação. Então, veja bem, a presença do familiar é importante, né? Até porque ela é garantida pela lei, a participação familiar é garantida pela lei na política de saúde mental, nesse atendimento, nesse tratamento, é importante até para a melhora do paciente. Né? Mas a lei não condiciona a garantia do direito a essa internação, que é uma condição de saúde, que está ali fundamentada em um laudo médico, não condiciona essa internação à presença desse familiar. Ela dita para os estabelecimentos de saúde que eles criem condições para que o familiar possa acompanhar a criança. Mas ela não determina, não condiciona a internação a esse acompanhamento contínuo do profissional, né? Do profissional, não, do pai, da mãe, né? Do responsável legal.
E nesse caso, se não tiver realmente alguém que possa ficar todo o tempo, tem como acionar as autoridades caso precise de autorização para uma medicação, por exemplo, como é que fica essa parte para a unidade de saúde?
Exato. Então, nessa própria nota técnica, nós trouxemos algumas recomendações, né, que os promotores podem recomendar, né, nós trouxemos orientações, na verdade, que os promotores podem recomendar aos estabelecimentos hospitalares que estiverem enfrentando esse tipo de situação, que é, primeiramente, determinar a admissão imediata da criança ou adolescente sempre que tiver presente essa condição clínica de internação, né? Esse laudo médico indicando a necessidade dessa internação. Então, não condicionar a admissão da criança à presença do familiar, porque existe uma condição médica que determina que essa internação é a medida adequada ali para aquele caso. Então, a primeira medida é essa, não condicionar essa internação, porque não encontra respaldo legal essa condição. Segundo, se houver essa negligência ou a situação ali de ausência familiar, aí o hospital ele deve registrar essa situação social, acionar o serviço social, comunicar ao conselho tutelar quando for necessário, ou seja, quando é necessário acionar o conselho tutelar, quando há ali uma situação de ameaça ou violação aos direitos da criança ou do adolescente. Então, nesses casos, comunicar ao conselho tutelar e promover essa articulação desses órgãos socioassistenciais para que eles atuem. Ou seja, são atuações articuladas, integradas da rede de saúde com a rede socioassistencial, mas a internação não pode ser obstada pela criação de uma condição que não encontra respaldo legal.
Então, se a família não tem como estar presente ou realmente não é presente na vida daquele não aparecer, aí o hospital, a clínica, enfim, a unidade já entra em contato com o conselho tutelar para tomar a frente e aí já vira uma outra situação, né?
Exatamente, são situações distintas que precisam trabalhar juntas, é claro, né? Os órgãos precisam se comunicar, né? Por isso que se fala tanto em redes de proteção da criança e do adolescente, para garantia dos direitos fundamentais, da proteção integral, da prioridade absoluta, que são ali as vigas mestras do direito da criança e do adolescente. Então é necessário que haja essa articulação entre os órgãos, mas o direito à saúde da criança ou do adolescente, que haja indicação, em relação aos quais haja indicação da internação, não pode ser obstado. Mas nada impede, claro, que o órgão, o hospitalar, na verdade, ele tem até esse dever, né, é até previsto nas normativas do SUS e da saúde em geral, de que ele se articule com outros órgãos ali, forças assistenciais, para comunicar essa situação social, para que esses órgãos, estes sim com atribuição, atuem para que haja a solução dessa questão aí, dessa ausência da família, né.
Sete horas, um minuto, tá aí, a gente acabou de acompanhar um trecho do Fala Paraíba com a promotora de justiça, Fernanda Lucena, explicando aí sobre essa orientação do Ministério Público aqui da Paraíba sobre a iniciativa, né, das clínicas e hospitais aqui da Paraíba que não podem recusar a internação de pacientes pediátricos.